Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco, João, e abordamos esse assunto também da dengue nessa quinta-feira. Estávamos falando com uma profissional também anteriormente aqui no programa a respeito do tema, com a Josiana Barsanti, bióloga, professora e pesquisadora, falando a respeito dos números alarmantes que tivemos no ano de 2024 relacionados à dengue. E na questão do estado de Santa Catarina, como está a situação? Qual foi o saldo obtido, os números no ano de 2024 e também nesse início de 2025?
Claro, né? Acho que a gente viu uma transmissão importante de dengue nesse ano, no ano de 2024, né? Foram mais de 340 mil casos prováveis notificados, infelizmente 340 óbitos pela doença no estado. A gente viu uma antecipação da curva de transmissão ano passado, uma curva que se manteve elevada durante mais de 2 meses, até que a gente entrasse numa redução. Então, foi uma doença que causou um grande impacto no estado, né, no ano 2024. Enfim, claro, até com base nesse cenário, a Secretaria intensificou várias ações, realizou várias atividades para mitigar o impacto na saúde da população catarinense. E é claro que quando a gente olha para 2025, a gente tem visto um cenário muito semelhante ao que aconteceu em 2024. Então, os dados dessas 3 primeiras semanas de janeiro mostram números muito semelhantes ao que aconteceu ao ano de 2024. Então, acho que esse é um alerta para os ouvintes, para a população, mostrando que a gente pode ver um aumento, uma aceleração dessa curva de transmissão nas próximas semanas. Então, é fundamental reforçar as medidas de prevenção, mas também ficar atento à doença, aos sintomas dela, especialmente, à busca por um serviço de saúde, para que a gente não veja também um aumento dos óbitos nas próximas semanas.
Os números relacionados às regiões do estado, João, tem essa distinção? Algumas regiões com a proeminência maior da dengue, regiões que a gente sabe que a água, a chuva também está ligada a essa questão da proliferação, né? Quais regiões do estado que você vê como a questão mais estão em situação mais crítica ou como um todo você vê essa questão ruim, não é, dos números?
Claro, acho que a gente pode fazer duas análises, né? 2024 e já nesse início de 2025. Em 24, a gente viu uma transmissão importante, por exemplo, na região de Joinville, na região da Foz do Rio Itajaí, região do Oeste, enfim, mas basicamente aquelas regiões onde a gente vê uma infestação do mosquito Aedes aegypti, né? Ou seja, município infestado, e hoje nós temos 175 municípios infestados no estado. É aquele município que tem uma presença do mosquito, ou seja, tem muito mosquito, que gera uma condição de ter transmissão em nível de surto e epidemia, o que efetivamente aconteceu ano passado em diversos municípios. Os dados desse início de 2025 mostram que a gente está vendo alguns municípios, algumas regiões, né, como novamente Florianópolis, Joinville, Blumenau, região de Jaraguá do Sul, né, Grande Florianópolis aqui. Enfim, que já estão com registro importante de casos, né? Em alguns locais, já com quase 1.000 casos notificados, casos prováveis notificados nessas primeiras semanas. Então, são regiões que a gente já tem olhado, tem monitorado. Enfim, claro que esse aumento pode acontecer em outras regiões, porque, como eu falei, temos 175 municípios infestados, né? E que dá essa condição de transmissão. Então, a gente também está atento a essas regiões onde tem municípios infestados. Mas um ponto que você trouxe é importante, né? Nós tivemos chuvas intensas em diversos municípios da região de litoral na última semana. Temos alertas para os próximos dias, né? Para várias regiões do estado. Então, certamente, essas chuvas, associado a esse calor intenso que a gente está vendo, é uma condição ambiental muito favorável para a reprodução do mosquito. Então, certamente, isso pode impactar também na transmissão da doença, já que, tendo mais mosquito no ambiente, a gente pode ver um aumento dos casos nas próximas semanas.
Há um número relacionado ao perfil dessas pessoas, João, uma faixa etária, grupo de risco no estado?
Olha, o que a gente tem visto é que a dengue afeta todas as faixas etárias, né? A gente tem visto muitos casos em adultos jovens, né? Faixa etária dos 20 até os 50 anos, mas os casos acontecem em todas elas. É claro que quando a gente olha para óbitos, por exemplo, a maior parte dos óbitos dos últimos anos no estado foi de pessoas com mais de 60 anos de idade, ou seja, pessoas idosas que já têm outras comorbidades, enfim, que isso pode contribuir para a evolução desfavorável da doença. Mas acho que o importante para as pessoas é que a dengue pode afetar qualquer pessoa, independente da faixa etária. Mesmo que a gente tenha tido mais óbitos em pessoas com mais de 60 anos de idade, nós vimos óbitos em todas as faixas etárias, ou seja, qualquer pessoa pode morrer por dengue, né? Inclusive vimos óbitos em crianças, óbitos fetais, né? Ou seja, que a gestante se infectou no final da gestação e aí a criança acaba morrendo logo após o nascimento. Então, essa é a preocupação. E por isso, para os ouvintes, é importante que fiquem atentos aos sintomas, né? Ou seja, febre associada a dor de cabeça muito intensa, dores pelo corpo, manchas vermelhas no corpo, uma dor atrás dos olhos, que é muito comum da doença. Enfim, diante desses sintomas, é importante já tomar bastante água em casa. Tomar água faz toda a diferença no curso da doença, mas já buscar um serviço de saúde mais próximo da sua residência, para que os profissionais possam fazer a avaliação e, claro, as recomendações necessárias para que as pessoas não evoluam para a gravidade em casa, porque justamente um caso mais grave tem um manejo mais complexo e isso pode contribuir para que as pessoas, infelizmente, morram em decorrência da dengue.
Tem um local específico que tenha tido mais evidências de foco? São em residências, são em áreas públicas?
Olha, a gente tem toda uma rede de monitoramento, né, das focos do Mosquito Aedes aegypti aqui no estado. Isso é um programa bastante consolidado. Somos uma referência no país nesse monitoramento. E o que a gente tem visto é principalmente focos em imóveis, né, sejam eles residências, que é muito comum, mas também temos visto em imóveis comerciais, né. Então, assim, de forma geral, que a gente vê que o mosquito está dentro das nossas residências, está dentro dos nossos estabelecimentos comerciais, enfim, nesses locais que ele tem encontrado a condição para se reproduzir. De uma forma geral, no país, e Santa Catarina não é diferente, a gente vê que 70% dos focos identificados estão dentro dos imóveis, né? Ou seja, onde as pessoas estão no seu dia a dia. Então, é importante lembrar e reforçar as medidas de prevenção, já que o mosquito Aedes aegypti é um mosquito que está dentro das nossas cidades, ele se reproduz em locais com água parada. Né, sejam eles pequenos ou grandes, né, uma caixa d'água, uma calha, mas até mesmo um pratinho de planta, um brinquedo que está esquecido no quintal e está acumulando água, um pneu, enfim. E a gente descartar esses locais adequadamente, adequar aqueles que a gente não pode eliminar, né, como uma calha, ela precisa estar limpa, com caimento correto, enfim. Certamente, se cada um fizer a sua parte, a gente pode reduzir o risco de ter uma transmissão acelerada aqui no estado. E a gente costuma dizer que o enfrentamento da dengue ou das arboviroses, que envolve além da dengue, chikungunya e zika vírus, que também são transmitidas, podem ser transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a gente só consegue fazer o enfrentamento com o envolvimento de todos, seja aí a sociedade, seja o poder público dos diferentes níveis, municipal, estadual, federal, mas justamente é uma doença que precisa do engajamento de todos para que a gente consiga ver, evitar um aumento de casos de forma recorrente aqui no estado.
Proprietários de residências, de imóveis, estabelecimento comercial de uma maneira geral, como é que fazem, João, se as pessoas querem combater a dengue, se tem suspeita de algum foco, elas chamam, entram em contato com o poder público, com a prefeitura? Existem esses profissionais que fazem dedetização, também podem ajudar a combater? Como é que funciona essa questão, de prevenção mesmo desses lugares?
Isso, a melhor estratégia mesmo de prevenção é eliminar os locais com água parada. Então, a orientação para as pessoas é isso: olhar para sua casa, seu local de trabalho, buscar possíveis locais que possam acumular água, não aqueles que estão apenas no nosso nível de visão, né? Porque é importante lembrar, caixas d'água muitas vezes estão embaixo do telhado, ou a gente tem cisternas, né, que a gente não consegue identificar. Enfim, é fazer uma varredura, buscar esses locais, eliminar, adequar, enfim. Essa é a melhor estratégia de prevenção. E aí, isso as pessoas podem fazer uma vez por semana, né? Ou seja, aquela caixa d'água que está vedada, que o ladrão está telado, ela não é um problema, não precisa ficar olhando toda semana. Mas é ter uma rotina aí de inspeção, ou seja, eliminando os locais que possam estar acumulando água, enfim, até porque o ciclo do mosquito é muito rápido, de ovo até mosquito adulto é em torno de 7 dias. Por isso que a gente diz que uma vez por semana é suficiente se a gente fizer uma checagem, fizer uma eliminação desses locais com água parada. Agora tem um outro ponto que é importante. Ah, eu passei por um terreno baldio, passei por um imóvel público, uma praça, vi que tem muitos locais com água parada. Nessas situações, a nossa recomendação é buscar a Secretaria Municipal de Saúde, porque justamente, como você colocou, né, nós temos nos municípios aí os agentes de combate às endemias, que fazem todas as atividades de vigilância e controle do mosquito Aedes aegypti. Então, a partir desses relatos, eles podem ir até o imóvel, né, já fazer algumas ações, mas até mesmo ir atrás do proprietário, enfim, para que a gente tenha a regularização dessas situações e que também esses imóveis não contribuam para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Como que a pessoa pode diferenciar, João, a respeito dos sintomas? Você já falou a questão do cansaço, muscular, dor atrás dos olhos. São sintomas também que outras doenças podem causar, não é? Como é que a pessoa pode diferenciar, por exemplo, existe distinção como de outras doenças virais, como Covid, chikungunya?
É muito difícil fazer essa diferenciação apenas com os sintomas clínicos, né, os sintomas que as pessoas apresentam. É claro, quando a gente pensa numa doença respiratória, como é o caso da COVID-19, a gente vai ter sintomas respiratórios que não estão presentes na dengue, né? Por exemplo, tosse, dor de garganta, coriza, isso não acontece na dengue. Então, isso realmente lembra uma doença respiratória, que pode ser COVID-19, mas pode ser por outros agentes virais, né? Temos influenza, o vírus sincicial respiratório, enfim, que estão presentes no nosso dia a dia e podem estar também causando essas doenças. Quando a gente pensa nessas arboviroses, dengue, chikungunya, zika vírus, né, os sintomas iniciais são muito parecidos. Então as pessoas não vão conseguir diferenciar, eu tenho dengue, eu tenho chikungunya. Isso só vai ser possível por meio de exames laboratoriais. Então por isso que, diante desse quadro geral, que pode ser comum para várias doenças, a orientação para as pessoas é iniciar a hidratação e buscar um serviço de saúde, porque os profissionais podem avaliar, vão fazer os exames necessários, sejam eles físicos ou até mesmo bioquímicos, para que possam direcionar a suspeita, fazer a coleta de amostras e entender que doença que as pessoas têm. Lembrando que todo o manejo clínico da dengue, ou seja, todo o atendimento que as pessoas recebem no serviço de saúde, ele ocorre a partir da suspeita. A gente não precisa de um exame confirmatório para definir a conduta clínica. Ou seja, houve uma suspeita de dengue, a gente já inicia um manejo clínico que envolve principalmente hidratação das pessoas e um acompanhamento durante alguns dias para entender a evolução da doença, sem que a gente precise de um exame confirmatório.
Bom, você citou a questão da chikungunya também do Zika vírus, que há alguns anos era algo bastante debatido e falado, não é? Qual a relação com a dengue? Elas também são transmitidas pelo Aedes aegypti? Qual as distinções entre elas, João?
Isso mesmo, né? Acho que a gente sempre falou muito de dengue, né? Porque realmente é uma doença que a gente já vê no país aí pelo menos 40 anos. E a gente tem a chikungunya e o Zika vírus que são mais recentes, né? Chikungunya aí desde 2015 que a gente tem introdução dessa doença no país. Em 2016 a gente viu o Zika vírus. E a relação das três é que elas são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, ter a presença do mosquito Aedes aegypti representa um risco de transmissão dessas três doenças. E por isso que a gente costuma até utilizar isso muito nos materiais de comunicação, ou seja, eliminando o mosquito, a gente está prevenindo três doenças. Nós não vimos chikungunya e Zika vírus numa magnitude como a gente viu dengue, né? Dengue continua sendo a doença com o maior número de casos aqui no estado, mas chikungunya nós temos tido casos recorrentes nos últimos anos, sejam eles de pessoas que viajaram e voltaram doentes, mas também de pessoas que contraíram a doença aqui mesmo dentro do estado de Santa Catarina. Então é importante estar atento a essas outras doenças também. Acho que é um risco aí aumentado, já que o mosquito pode transmitir qualquer uma dessas três doenças. Talvez a grande diferença para a chikungunya é que ela causa uma dor articular muito intensa, que limita as atividades das pessoas no seu dia a dia, e essas dores podem se tornar crônicas, ou seja, as pessoas até um ano com essas dores articulares que limitam aí suas atividades diárias. E Zika vírus está muito associada às anomalias congênitas, ou seja, a mãe pode transmitir, né, de forma durante a gestação a doença para o recém-nascido, enfim, a criança já nascer com algumas malformações, especialmente do sistema nervoso. Então, são doenças que nos preocupam igualmente a dengue. E por isso é fundamental, como eu falei, reforçar a prevenção, né? Se a gente não tem um mosquito, a gente reduz o risco de ter qualquer uma dessas três doenças circulando aqui no estado de Santa Catarina.
Nós tivemos a informação, inclusive, João, na entrevista anterior, a respeito da presença da dengue em países do hemisfério norte, que o clima muitas vezes não tem tanto calor, não é? O que vem acontecendo? O mosquito está adquirindo aí, está se adaptando também ao clima, está adquirindo uma resistência maior, e se sim, o que isso impacta no combate do Aedes aegypti?
Eu acho que a palavra que você usou é ideal, ou seja, ele vem se adaptando, né? E claro, a gente não pode esquecer das mudanças climáticas, né? Então, cada vez mais a gente vem vendo condições climáticas favoráveis à reprodução do mosquito. Isso vem acontecendo no hemisfério norte, então você vai vários países da Europa começando a relatar casos de dengue, França, Itália, Espanha, com números crescentes. Mas se a gente olha inclusive para o Brasil, há 10 anos atrás a gente não falava de dengue na região sul do país, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Mas se a gente olha para o clima desses últimos 10 anos, cada vez menos a gente tem invernos rigorosos, estamos tendo eventos climáticos importantes, sejam com chuvas mais marcadas, com calor mais intenso. Então a condição climática vem se sendo favorável para a reprodução do mosquito também na região sul do país. É claro que ele chega, né, em alguns municípios, a gente já tem registro do Aedes aegypti aqui no estado desde 2014, né, com os primeiros municípios numa condição de infestação. Associada à condição climática, associada aos hábitos das pessoas que entendem que o mosquito não é um problema ainda, isso tudo foi contribuindo para que ele se dispersasse também aqui no estado de Santa Catarina e o que vem acontecendo também em outros países do hemisfério norte. Então, acho que hoje a condição climática ela é muito favorável à reprodução do mosquito. A gente não pode achar que Santa Catarina e região sul estão isoladas, enfim, porque os invernos são menos marcados, temos aí uma condição de temperatura mais elevada em quase todo o ano, chuvas muito intensas, enfim. Então, é uma condição que é um vetor que veio para ficar, né? A gente não consegue mais erradicar esse vetor. Falar em erradicação é uma utopia, ou seja, isso não é viável, não vai ser possível. Mas o controle é possível, isso é factível, né? E por isso que coloco mais uma vez, é importante a ação de todos. Se cada um fizer a sua parte, a gente diminui a presença desse mosquito no ambiente, nas nossas cidades, e com menos mosquito, menor o risco de a gente ter uma transmissão importante, como a gente viu em 2024, né? Então, é cada um fazendo sua parte, a gente trabalhando com prevenção. É claro que também já estamos trabalhando com um possível aumento do número de casos, né? A Secretaria vem intensificando as ações desde o final de 2024, ampliando o apoio aos municípios, ampliando as campanhas de comunicação. Estamos aí com uma estratégia nova, né, que é a distribuição dos aparelhos para realizar o hematócrito, ou seja, um aparelho que ajuda no estadiamento desses pacientes, ajuda na condução desses pacientes, uma ação que nenhum outro estado fez até o momento. Então a gente também tem aí uma ação buscando que a gente consiga evitar óbitos aqui no estado, né? Então são várias frentes, seja prevenção, atendimento das pessoas, vigilância, para que a gente consiga entender justamente essas curvas de transmissão, mas em qualquer uma delas, as pessoas têm papel fundamental, a sociedade como um todo precisa se envolver, precisa intensificar as atividades para que a gente consiga diminuir o risco.
Muito bem, João. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, de grande valia. É um tema amplo, né? Muitos tópicos aí que a gente poderia falar também. Em relação ao tempo, a gente tem essa limitação, mas foi de grande valia o tempo que você esteve aqui disponibilizado aos nossos ouvintes, informando e a respeito da conscientização, que é um pilar e um fator importante a respeito da dengue. Muito obrigado, João. Forte abraço para você. Esperamos que esses números diminuam, né? Que sejam positivo, que seja mais positivo e eficaz o combate da dengue e também a conscientização das pessoas no estado e em todo o Brasil. Forte abraço.
É o nosso desejo também, Bruno. Agradeço o espaço mais uma vez e desejo uma boa tarde a todos.